Indiscutivelmente, o tema de hoje diz respeito a tudo o que ocorreu nessas últimas horas e que toda a sociedade brasileira está ansiosa, preocupada, vendo um quadro político se agravar a cada momento e sem ter uma solução política para que possamos sinalizar o mínimo de tranquilidade para a sociedade brasileira. Senhor presidente, este assunto merece ser tratado e esta casa não pode desviar do assunto principal para aqui tratar de assuntos menores, sendo que a sociedade brasileira clama por uma solução definitiva e também pela recuperação da economia e da perspectiva de termos emprego no país. Mas, diante dos fatos ocorridos, numa somatória que exatamente está chegando ao fim desse processo que todos nós sabíamos que chegaria ao ex-presidente Lula, ele vem numa somatória desde a prisão do maqueteiro João Santana e depois com a delação premiada do senador Delcídio Amaral. Que indiscutivelmente, com tudo aquilo tornado público, se transformou em um réu confesso e, mas ao mesmo tempo, como líder de governo, conseguiu mostrar que toda a estrutura que ali foi trabalhada, iniciada num processo de mensalão e evoluindo para o processo do Petrolão, ele teve uma origem exatamente dentro do Palácio do Planalto, com orientação, com as diretrizes, com as metas que haviam sido ali elaboradas e muito bem trabalhadas pelo ex-presidente Lula e continuado pelo atual presidente Dilma Rousseff, que se beneficiou de todo esse processo para poder ter a sua eleição e a sua reeleição garantida, usando exatamente essa estrutura e essa máquina do poder. Eu gostaria de ter aqui o senador Lindenberg, quando ele diz da democracia e do gesto democrático do ex-presidente. Esqueceu ele quando, no interior, se não me engano, de Santa Catarina, o ex-presidente Lula proclamou, lá em um grande comício, de que iria extirpar o Democratas da vida pública nacional. Ora, vejam bem a pretensão e arrogância do ex-presidente. Vou extirpar o Democratas da vida política. Está enganado. Tentou todas as manobras. É mais um capítulo do Petrolão. Criou-se um partido. Estimulou, comprou, cooptou. Transformou um partido num partido do Palocci, do Palácio do Planalto, para desidratar o Democratas. O Democratas perdeu 17 deputados federais. Nem por isso perdeu a fibra, perdeu a competência, porque os que foram, sem dúvida nenhuma, faziam parte ali da parte gordurosa do partido e a parte muscular se manteve intacta e cada vez com mais capacidade de luta. Ora, o Democratas, ao mesmo tempo, vem denunciando todos esses fatos, mostrando a gravidade que o Brasil caminha. E, no entanto, é muito comum o PT dizer que não tem nenhuma preocupação com o momento, que as coisas vão tramitar tranquilamente. Mas o que estamos assistindo hoje é algo gravíssimo. Quando falam da afronta que o ex-presidente sofreu, é importante que seja dito aqui, na tribuna do Senado Federal, que é a primeira vez que o ex-presidente foi intimado para prestar depoimento sobre o seu triplex e o seu sítio de Atibaia, o deputado Paulo Teixeira entrou com uma ação para que ele não fosse ouvido e teve uma liminar concedida. No segundo momento, senhor presidente, o próprio advogado do ex-presidente Lula também entrou no Supremo Tribunal para que ele não fosse ouvido sobre o caso do triplex e também do seu sítio de Atibaia. Ora, o que resta ao Poder Judiciário fazer? Exatamente exigir que ele seja levado para que possa esclarecer todos esses fatos que a sociedade brasileira quer, exatamente o esclarecimento. Eu disputei a eleição com o presidente Lula em 89. Ele se vangloriava exatamente de ser defensor dos pobres, dos humildes, de ter tido uma vida simples, singela, e que essa é a sua trajetória de vida. O que mais maculou, o que mais dói no presidente Lula é ele não ter cumprido o seu discurso. A sua consciência não admite ver que ele errou e, por isso, ele reage tão brutamente quanto a Operação Lava Jato mostra com toda a clareza que o triplex é do Lula, que o sítio de Atibaia é do Lula, que, ao mesmo tempo, milhões e milhões de reais que foram repassados ao Instituto Lula foram também usados indevidamente até para repasse a seus próprios filhos. Isto é que mata todo o discurso do ex-presidente Lula. Descredencia, cai a máscara, mostra que, sem dúvida alguma, ele se transformou naquilo que ele mais condenava desde 1989. E que ele, de repente, é a figura mais recente daquilo que o Brasil não admite e que ele criticava. Ora, no momento em que a sociedade brasileira clama por transparência, por respeito ao dinheiro público, esses escândalos todos vão sendo respondidos pelo ex-presidente Lula, não de uma maneira convincente de como comprou o triplex, como adquiriu o sítio de Atibaia, como construiu o Instituto e a sua empresa pessoal. E depois vem desviando o foco para uma agressão contra o Poder Judiciário, contra o Ministério Público, contra o juiz federal, Sérgio Moro, contra a imprensa e, ao mesmo tempo, conclamando a sociedade brasileira para o enfrentamento, para a luta de classe. Ao invés de sair, depois do depoimento, com a situação que deveria ter de um ex-presidente, com a responsabilidade que tem para refletir com seus familiares e reconhecer os erros que praticou, não. Ele foi exatamente para a sede do PT, enfrentando, ironizando e cada vez mais convocando a sociedade para o enfrentamento e para a luta de classes. E o pior é quando aqui também foi colocado na tribuna, e para finalizar, senhor presidente, a presidente Dilma, que nós sabemos do momento da ingovernabilidade, porque o Lula derrubou o seu chefe da Casa Civil, o ministro Mercadante, derrubou o seu ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, e derrubou agora o ministro da Justiça, e o Brasil, neste momento, não tem o mais importante Ministério da República, que é o ministro da Justiça. Por isso, o que nós estamos assistindo é a presidente prisioneira do ex-presidente. Essa é a realidade. E, nesta hora, a presidente da República, sem cumprir as regras que ela está submetida, sem dúvida alguma, praticando um crime de improbidade administrativa, ela utiliza todo o aparato de governo, a máquina, o avião, o helicóptero, toda a segurança, para poder ir fazer uma visita político-partidária ao ex-presidente Lula. E o mais grave, acenando ali da varanda do apartamento do ex-presidente, dizendo, lógico, o gesto é que realmente reflete exatamente o apoio que ela dá a um cidadão que está sendo denunciado, investigado pela Operação Lava Jato e que jamais uma presidente da República, na liturgia do cargo, na importância de chefe de Estado e chefe de governo, poderia ir lá prestar solidariedade ao ex-presidente. Isto ela feriu, sem dúvida alguma, todas as regras da prática do exercício da presidência da República. Afrontou a maioria dos brasileiros. Indiscutivelmente, nós protocolamos na tarde de hoje uma representação por crime de improbidade administrativa da presidente Dilma junto à Procuradoria-Geral da República. Senhores parlamentares, nobre presidente, eu encerro dizendo que nós temos que buscar aqui, no Congresso, uma saída política. Do contrário, o que querem e que o jogo do ex-presidente é exatamente conflagrar, levar para a luta de classe, levar para o enfrentamento e criar um clima de convulsão social. E o que nós temos que ter a responsabilidade é de darmos prioridade àquilo que a sociedade deseja, que é uma saída que a sociedade não suporta mais ver todo dia sendo procrastinada a solução da crise. A saída é exatamente o que o Congresso pode fazer. É o impeachment da presidente da República, é dar continuidade a ele, já que o Supremo publicou os acórdãos no dia de hoje. Eu sei que o sentimento da sociedade não é, na maior parte da população, o impeachment. A vontade do Brasil seria uma nova eleição para que o novo presidente da República pudesse resgatar a autoestima do povo, fazer o que o presidente da Argentina está fazendo com aquele país. E aí sim, nós teríamos uma rapidez maior para sairmos dessa crise. Infelizmente, o que a Casa pode propor é exatamente o avanço do processo de impeachment, e é isso que nós vamos poder fazer, principalmente com a condição de, a partir de agora, trabalharmos para uma solução da crise, que é exatamente priorizar o processo que seja iniciado lá pela Câmara dos Deputados, que já está iniciado pela Câmara dos Deputados, e que chegue após 15 sessões para ser apreciado o mérito aqui no Senado Federal. A solução é exatamente a substituição da presidência do país que realmente instalou e criou a ingovernabilidade. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer.